George? Ah! George, o que você está fazendo? Não estava entrevistando as babás?
Estava, estava.
Quer dizer que já escolheu uma delas?
É, eu escolhi sim.
Então onde ela está?
Ora, no quarto das crianças.
Diga-me, ela é tudo o que estávamos esperando?
Bom, aconteceu tudo tão rápido, eu penso que eu...
É uma pessoa firme, sabe dar ordem, saberá moldar nossos filhos?
Eu acho que sim. Eu acho que sim.
Então, talvez seja melhor dizer a Ellen para dispensar as outras.
Ellen!
Sim, senhor.
Diga às outras candidatas que podem ir. O cargo foi preenchido.
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar de filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu não sou Gustavo Guimarães, sou Fernando Caruso. Estarei hosteando essa gravação de hoje, enquanto o GG tá amarrado no armário, batendo, pedindo para sair. E aqui comigo, com a boca aberta, feito um bacalhau e não controlando suas risadinhas, estão Tibério Velasquez.
Eu só queria dizer que supercalifragilisticexpiadocious e alguma coisa desse tipo.
Nossa, mas se não souber dizer, não pode gravar esse podcast.
Preparou, estudou e falou errado. Tá de parabéns, Tibério.
Não tinha nem que ter estudado, tinha que saber desde os 8 anos, como todos nós outros aqui.
Sim, até porque essa é uma palavrinha que, se você dizer bem alto, vai ouvir em Mato Grosso.
Oi? E legenda?
Essa era a versão dublada. A versão dublada da música dizia: se você disser bem alto, vai ouvir em Mato Grosso, supercalifragilisticexpialidoso.
Eu acho que existe mais de uma versão dublada, mas tudo bem.
Não, existe mais de uma, porque existe a que eu conheço, que eu falei, que ela termina com doce no final.
É, ah, é? Doce. É.
Deu pra sentir que a gente precisava ter tomado um doce pra entender a sua pronúncia, realmente. Eu verso o parente.
É, deixa eu ajudar o Tibério. Supercalifragilisticexpialidoso. Na primeira vez era um nome horroroso, mas depois que aparece aqui é um nome bem gostoso. Supercalifragilisticexpialidoso. Não sei se é a harmonia disso, mas dane-se.
Espiralidoso, é isso mesmo?
Espiralidoso também, eu acho que vocês estão vendo um filme bem pirata.
Olha só, na China é espiralidoso, pelo menos é o que ficou guardado na minha memória. Talvez a minha memória esteja pregando é peças não. Em mim, mas eu lembro.
Provado também.
Espiralidoso.
Gente, não vou virar a cadeira ainda.
Você comeu uma sílaba no meio
esse episódio,
aí, cara.
Em defesa do Tibério, no DVD tá escrito Espirale Doce. O DVD que tem aqui em casa.
Mas também não foi ele que falou, ele falou Espirale Doce.
Então cuidado com esse DVD aí que pode dar formiga. E de volta, mais uma vez, conosco nós temos o comediante Bruno Mota.
Supercalifragilisticexpialidocious.
Olha aí. Não, o Bruno Mota tem brevê.
Supercalifragilisticexpialidocious.
Ele fez Cruzeiro da Disney, ele trabalhou lá, entendeu? A pronúncia que ele disser que é.
É, não, essa é... Eu decorei desde os 8 anos. Eu chegava na escola e disse para as pessoas e elas faziam... Quê?
Bem, o Bruno Mota não é o único retorno que nós temos aqui, porque também conosco, diretamente da Alemanha, está Marcela Dias, senhoras e senhores, atriz e cantora.
E assim, ó. Supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, it always sounds precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Olha, eu esperava pelo menos em alemão, viu?
E chupa bloco de quadrinhos.
A segunda parte, meninos, as pessoas que não serve para as pessoas que não conseguem dizer supercalifragilisticexpialidocious dizer que é.
Serve para outras coisas também, mas a gente não vai comentar isso nesse horário.
Não é o tema do episódio.
Eu entrei aqui só de sacanagem para ver a letra e nessa parte tem uma letra, tá? Do...
Ah, é?
É um diddle diddle diddle, um diddle ai.
Um diddle 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 ai, um diddle diddle. Tá, faz sentido. Mas tá errado, né? Porque não é um diddle diddle, são vários diddle diddles.
Essa é a minha abertura que ela falou agora aí.
Bem, para completar aqui o nosso maravilhoso rol de convidados, nós temos aqui a atriz e minha esposa, Mariana Cabral.
Practically perfect in every way.
Se a Marcela tá falando da Alemanha, a Mariana fala diretamente do andar de baixo. Tá aqui do lado.
Do lado não, de baixo.
É, do lado, depende, né? Do... a Terra sendo redonda, mas isso também tá pra debate, não sabemos.
Ai, que medo.
Tá pra debate, aonde?
Não, mas tá mesmo, tá rolando uma galera aí que vai chegar na pontinha do mundo.
E daqui a pouco, na área de comentários do site, a pessoa vai começar a reclamar, tipo, vocês vão agora começar a falar que a Terra é redonda também? Enfim.
Aliás, eu também queria fazer um adendo que no musical do Mary Poppins, tem uma parte da música que eles soletram supercalifragilisticexpialidocious, tá bom?
Eles soletram e fazem como se fosse uma linguagem de Libras pra cada sílaba, eles fazem um jeito.
Nossa senhora, esse episódio vai ser caprichado, porque hoje a gente vai falar tudo que tem pra falar de Mary Poppins. O Mary Poppins original, a gente vai falar de Saving Mr. Banks, né, que ficou aqui como os bastidores de Mary Poppins, não é isso?
O Walt nos
bastidores de Mary Poppins e o retorno de Mary Poppins com a Emily Blunt. Tudo isso daqui a pouquinho, então não sai daí.
Opa, senhores, como vocês perceberam, eu não tava na abertura porque eu não estou nesse episódio. Do mesmo jeito que a gente não chama convidados que não tem como agregar nada ao tema, a gente também tem que agir assim com o host, né? Como eu não vi os filmes, e ok, não tenho muita vontade de vê-los, me demiti desse episódio, porque vocês merecem muito mais do que um cara ali só fazendo hã-hã e rá-rá-rá, ocupando o lugar de quem tem muito a acrescentar, como esse super trio de convidados. O interessante é que esse programa abre mais uma ponta pro nosso menu de episódios, que é a abordagem de filmes clássicos. Você tem vontade de ouvir sobre os filmes das décadas de 40 a 70? Então manda uma mensagem pedindo que a gente se esquematiza pra fazer. Se for o caso, claro. Beleza? Mas se você acabar ficando com saudade da minha voz e gosta do tema de tecnologia, aproveito para avisar que começou a segunda temporada do meu podcast de tecnologia, o DisruptCast. E sim, eu sei o que você tá pensando, eu realmente gosto de nomes complicados. O DisruptCast é um podcast sobre tecnologias disruptivas, de não mais que 20 minutos, falando sobre tecnologias que mudam o nosso mundo, como, por exemplo, os telefones de tela dobrável, que foram lançados recentemente. Falamos também sobre bicicletas e patinetes compartilhados, sobre fintech, sobre blockchain, tudo de um jeito bem descontraído e informativo. Se você gosta do tema, dá um pulinho lá em disruptcast.com.br. Já o Elvis esteve lá no podcast Créditos Finais falando de Quentin Tarantino, esse tema que ele odeia. Dá um pulinho lá pra ouvir, porque você sabe, né? Falar sobre Quentin Tarantino é sempre bom. E o Caruso tá no MDM 510. Caramba, 510 os caras chegaram, hein? Que sinistro. Episódio MD Momo no Carnaval e o fim das HQs. Um daqueles episódios de 5 horas e meia que só o MDM faz. Vamos colocar todos esses links aqui no post. Então, antes da gente ir pro tema, aqui vai a parte mais importante desse bloco, que é o agradecimento aos nossos padrinhos, aqueles caras que estão bancando pra você ouvir esse episódio. Muito obrigado a todos eles, mas especialmente aos nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Everton Caruso, Igor Brenner, Daniel Neto, Fábio Matos, Alexandre Bom, Gustavo Basso, Diogo Porto e Daniel Amaro, os nossos super saiyajins Ricardo Caldas, Wagner Bastos e Marcelo Parreira, aos nossos mestres dos magos Renato Arcanjo, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nádia Lírio, Daniel Martins e o Eberson Tita, e aos nossos super tanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado a eles e a todos aqueles que conseguem contribuir com qualquer valor. Se você acha que esse pode ser o seu caso, dá um pulinho lá em padrim.com.br/podcrastinadores e escolhe uma categoria que melhor se encaixa aí com a sua situação financeira. Lembrando que é permitido contribuição a partir de R$1. Se todos os nossos assinantes contribuíssem com R$1, a gente ia conseguir fazer tão mais coisa. Então dá uma cutucada aí nesses teus amigos e pede pra eles abrirem a carteira. Então é isso, chega de falar. Fiquem vocês com Mary Poppins.
Chim chimney, chim chimney, chim chim cherry. A sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheroo. Good luck will rub off when he shakes hands with you. Good luck will rub off when he shakes hands with you.
Bem, antes da gente começar, preciso aqui dar alguns avisos. Como você já deve ter reparado, o GG não está entre nós, mas é só porque ele não tem magia no coração e ele se recusa a gravar sobre Mary Poppins. Eu não sei qual é o
motivo.
Não está entre nós. E hoje é um episódio muito especial, porque hoje é o primeiro episódio do Tibério como papai. Uma salva de palmas para o Tibério. Aê! Então, é possível que...
Vou falar que eu nunca vou esquecer o dia do aniversário do filho do Tibério, porque é o mesmo dia do aniversário do meu filho.
Ah, isso é facilita muitas coisas.
Até nisso a gente divide coisas. Sabe, bonitinho, Tibério.
Até acabou, isso. Acabou. Bem, não vamos entrar em detalhes, né? Não sei que mais como é que é essa vida de vocês.
Esse é o episódio do retorno de Mary Poppins e o próximo episódio é o retorno de GG.
Mas o que eu quero dizer com isso também é que existe uma possibilidade de o Tibério ter que atender aí alguma, né, emergência paterna que ele vai ter que descobrir no momento. Então a gente pode perder o Tibério ao longo da gravação, então não, não estranhe. E esse também é o nosso primeiro Classic Crest, que é um episódio dos podcastinadores falando de algum clássico do cinema. E se vocês gostarem, a gente pode fazer outros. Então é só se inscrever pra gente, quem sabe a gente fala de Casablanca, alguma coisa assim, né? Tipo um dos classicões. E a gente vai começar falando do Mary Poppins classicão, que é de 1960. E Elvis, me ajuda aí, que você era vivo na época, eu não lembro.
Eu não era vivo não, mas é de
1964.
Ah, eu quero também, na abertura, dizer que a Mari abriu um precedente pra gente falar também do musical da Broadway de Mary Poppins, que é diferente de ambos os filmes e dos livros também.
Eita, então a gente não vai ter um bloco de quadrinhos nesse episódio, mas vai ter um bloco de musical.
É. Fantástico. Esse eu apoio.
É, não, eu já queria acrescentar que 1964 é 2 anos depois do surgimento do Homem-Aranha em Amazing Fantasy, então a gente pode encaixar um bloco de quadrinhos também, se a gente quiser.
E hoje ninguém se importa com isso.
Mas, bem, Mary Poppins foi adaptada de um livro, certo? Da, qual é o nome da autora? P.J. Travers.
P.J. Travers.
P.J., o nome, a autora já tem nome de pijama já, né? Tipo, já é um livro pra ninar já.
Ela fazia parte daquele P.J. Max, é isso?
É P.L. Travers.
Nossa.
P.L., não tem P.J.
É,
P.L.
Não, tá.
É, só com esse comentário de 20 segundos, a gente já garantiu já uns 70 e pessoas escrevendo furiosamente no nosso site já. A gente vai bombar nos comentários. E eu queria saber de vocês qual é a lembrança e a relação que vocês têm com o filme clássico de 64.
E...
Nossa, eu tenho muita aquela pó.
Por favor. Diga lá, Marcela.
Gente, não, Mary Poppins e A Noviça Rebelde. Era o combo da minha infância. Ah. Era tipo assim, férias da escola, vou pra casa da minha avó. Qual dos dois eu vou assistir primeiro? Era só isso.
Era uma criança que não dava muito trabalho, né? Porque são dois filmes de 18 horas cada. Né? É,
exatamente. E era VHS, tá, gente? Assistia VHS. Nossa, tinha que rebobinar no final.
Escolheu qual era a ordem, né? Qual ia ver primeiro, qual ia ver depois. Acabou o final de semana.
Exatamente.
Eu vou te falar que é claro que eu vi esse filme, devo ter visto várias vezes, mas acho que eu não guardei muita coisa. Sempre quando eu tentava lembrar de alguma coisa, eu lembrava de Noviça Rebelde. Aí eu revi o filme e aí eu vi, é verdade, Chase. E ainda tem outra coisa, não era só Noviça Rebelde, não. Eu tinha certeza que aquela cena do Cine a Cama falasse, o Cine a Cama voasse.
Oi?
Nossa, é verdade.
Porque tem o futebol dos bichos. Eu tinha certeza que o futebol dos bichos era no Mary Poppins.
Caraca, eu não sei não, do que você tá falando.
É do Se Minha Cama Voasse.
O Se Minha Cama Voasse, que é o Bed Knobs and Broomsticks, ele é da Disney, é muito parecido com o Mary Poppins. Eu acho até que é uma tentativa, já que o Disney não podia realizar ainda o segundo Mary Poppins, por N problemas que a gente vai abordar já, de bastidores, e a autora não queria. Aí ele fez esse filme parecido, achou um livro que fosse parecido. Inclusive, quem faz a Aprendiz Feiticeira é a Angela Lansbury, a voz da Miss Potts, que aparece no final do retorno de Mary Poppins.
E que foi cogitada na época pra fazer o papel da Mary Poppins. Isso. É, e que é muito fofa, maravilhosa, que cantou a música tema da Bela e a Fera.
Eu tinha uma história também de que alguém tinha sido cogitado no papel no lugar da... Que teve uma troca de papel aí, né, com... A Julie Andrews, que não ia ser a Julie Andrews.
É, na verdade, a Julie Andrews queria fazer o My Fair Lady, né?
Isso!
Exatamente.
A tríade de Julie Andrews faz muita parte da minha infância, que é Mary Poppins, A Noviça Rebelde e Vitor ou Vitória, que eu também adorava.
Nossa, Vitória, Vitória eu nunca vi.
É, também não sei.
Esse eu vi na época e nunca revi.
Vitória, Vitória é a base de, da comédia musical, né? É uma mulher que finge ser um homem fingindo ser uma mulher. É muito divertido isso. Ela é uma cantora que, pra poder conseguir viralizar na época dela, o amigo dela, que é uma bicha meio com ideias boas assim, resolve fingir que é um homem que consegue interpretar uma mulher, a melhor travesti de todos os tempos. Porque, na verdade, ela é uma mulher. É muito engraçado hoje em dia, porque o jeito de caracterizar essa farsa é simplesmente cortando o cabelo dela cu. Cortou o cabelo dela cu, deu.
Maravilha.
Resolveu.
E é muito divertido. E que carreira dessa mulher, né? Que começa no cinema, ela já chega como uma estrela. Ela faz três dos maiores filmes, as maiores comédias musicais de todos os tempos.
Mas depois ela não fez muito mais coisa, né? Ou ela fez,
Epa!
Eu não tô sabendo.
Nem, cara! Nem, cara!
Ela podia se aposentar. Fazer
eu sei filme. Que depois ela fez Diário de Princesa e depois ela fez Aquaman.
Aquaman, meu Deus! Ela fez Diário de Princesa e Aquaman.
Muito divertido. Não, muita coisa.
Mas voltando ao Mary Poppins, eu tenho uma lembrança assim de ver na Sessão da Tarde bastante, né? De ver pedaços, de não de ver ele inteiro. Então eu tenho essa lembrança meio de esquetes isolados, né? Já a Noviça Rebelde, não sei porque eu tô falando de Noviça Rebelde, que não é o tema, eu tenho uma lembrança de mais de filme inteirão, né? Vamos ver inteiro. É, apesar de nunca chegar no final, era meio que nem premiação do Oscar, assim. Nunca via, nunca sabia se...
Eu tenho uma situação meio parecida com a The Oversa, que eu misturo um pouco os dois filmes, Noviça Rebelde também, assim. Quando eu parava pra me lembrar do filme do Mary Poppins, eu, às vezes eu lembrava da cena dela girando no mar, na gramada, assim, eu falo, cara, acho que não é desse filme.
Não, girando no mar é em Aquaman.
Gente, vocês não tinham que gravar esse episódio. Girando no mar é a pequena
frente. Mas a Mary Poppins cantava aquela da.
Não, para, cara. Porra, tá confundindo tudo.
Bom, o impacto, né, desse filme na minha infância foi incrível também, porque eu vi várias vezes, assim como vocês também via no combo, né, Mary Poppins e Sound of Music. E eu amava ver, mas eu não gostava de ver até o final. Eu via até mais ou menos a parte do Feed the Birds, que eu tinha medo daquela parte, eu não gostava. Eu acho que eu quando eu era muito criança, também não entendia muito aquela coisa do banco. Eu, desde pequena, já era um horror, né, de matemática. Então, quando começava a falar qualquer coisa que tangenciasse matemática, meu cérebro já desligava. Então, quando começava a falar do banco, do que ele tinha que investir, não sei, aquilo eu perdia completamente o interesse, mas eu amava ver o começo do filme, então eu via até mais ou menos a metade várias vezes.
Você nunca soube o final, pra você não sabe o final, como uma espécie de Edileuza do Sérgio Barros. Será que não é porque eram duas fitas, né? Mary Poppins e a Missa Rebelde? Será que você não assistia a segunda fita?
Não, a minha VHS da Mary Poppins era uma só, a da Missa Rebelde é que eram duas. Exatamente. Mas a minha da Mary Poppins era uma só. Eu parava mesmo porque eu tinha medo daquela cena do Feed the Birds, eu não gostava, eu achava tristíssima, eu ficava super triste, eu não gostava. Eu vi uma vez até o final e depois eu não vi de novo. Fui ver recentemente até o final. Que nem o Rei Leão também, que eu só vi até quando o pai dele morria, que eu não conseguia ver mais.
Menina, pô, você via? Então você não via nem metade do filme?
É, não. Quando o pai dele morria, eu já não via mais.
Os créditos.
Mas, cara, eu peguei o filme pra ver recentemente, né? Pra me preparar pro retorno do Mary Poppins, pra estar bem atento, porque quando eu soube que era retorno e não era remake, eu queria estar, né, estudado. E que atuação brilhante da Julie Andrews, cara. Nossa senhora, cara. Ela
é maravilhosa.
Realmente, ela tem uma...
Você sabe, Caruso, que eu até me arrependi de ter feito como você. Que eu assisti também antes. E a Julie Andrews é tão incrível...
Que prejudicou.
Eu assisti dois dias depois um novo. E não tem como ficar na... Entendeu? Não tem como
calma,
ficar
calma.
Na sombra dessa
mulher. Calma, calma. Polêmica. Quase a gente chega lá. A gente chega lá. Mas vamos falar ainda do Mary Poppins. Pro caso de algum ouvinte ou ouvinta incauta não ter assistido esse Mary Poppins, se sentir motivado ou motivada a pegar lá o DVD de 40 anos da Disney, que nunca baixa o preço, e assistir esse filme. Que, cara,
tem Netflix.
Ah, pronto. Não precisa nem pegar o DVD de 40 anos da Disney. Mas, cara, a atuação dela realmente é brilhante, assim. É cheia de nuance, tem muita sutileza. E tem várias coisas que eu me surpreendi assistindo. Uma, logo de cara, a mulher lá do Mr. Banks, que ela tá lutando pelo direito de voto das mulheres.
É, uhum. É maravilhoso, né? É muito maravilhoso.
Ela é sufragista. É.
Sufragista. E o filme se passa em 1920? 10?
Acho que é a década de 20.
Acho que é logo depois da Primeira Guerra, não?
É, o novo é, acho que é 30 e tanto.
Né? É antes da Primeira Guerra que se passa o primeiro filme.
É. Porque o novo é 1930, é perto ali da...
É antes da segunda.
E o outro é 20 anos atrás, né? Então acho que é 1910 um pouquinho. E eu achei, cara, bem modernoso pro filme começar com a luta pelo direito de voto das mulheres e tal. E umas coisas que eu realmente não esperava, do tipo, fica, eu não sei se só pra mim, talvez eu me sinta sujo de fazer esse depoimento, não sei se foi só pra mim ou se pra vocês também, mas fica muito evidente que ela e o limpador de chaminés transam loucamente. Porra, tem várias olhadinhas, tem várias piscadelas, não sei, pra mim tem um, sei lá.
Sim, também acho ela. Girls gotta eat.
Quer dizer que eu não tinha essa lembrança que, como eu via meio pra ver, tipo, os pinguins animados, os efeitos e tal. Que, aliás, é um dos filmes que, assim, que chocou com os efeitos especiais, né? Com aquela dança, com interação de live action com animação.
É. Não, mas rola uma super flertada lá. Ele super fica flertando com ela o tempo todo.
né?
É um casal, né? É um casal do filme. Tem uma coisa sobre a escalação da Juliana, que a gente estava falando no início, acabamos indo mudar de assunto, né? Pelo que eu sei, eu nem sei se a Walt cogitou outra pessoa para fazer a Mary Poppins, porque ele, inclusive, espera a Julie Andrews ter um bebê, porque quando ele a escala, ela tá grávida, e ele segura a produção do filme um ou dois anos.
Caramba!
E a Emily Blunt também aconteceu a mesma coisa.
Ah, é?
Gente, que mágico. Também, que ela grávida.
Muito louco. É.
Assim que ela soube que ela pegou o papel, ela fez questão de engravidar pra manter a tradição.
Mas eu acho que o Walt Disney, depois que a Julie Andrews foi escolhida, que teve esse negócio da gravidez, mas eu acho que a Angela Lansbury foi considerada também.
Foi considerada, com certeza. With tuppence for paper and strings, you can have your own set of wings. With your feet on the ground, you're a bird in flight. With your fist holding tight to the string of your kite.
Bem, na história a gente tem uma babá mágica que vem dos céus pra ajudar essas crianças que são extremamente bagunceiras, mas a gente não vê elas serem bagunceiras em momento nenhum. Elas parecem ser bem adoráveis, se a gente comparar ainda mais com as mil crianças que o Capitão Von Trapa tinha no outro trabalho da Julie Andrews, né? Elas parecem ser bem tranquilas, mas aí a gente entende ao longo do filme que, na verdade, ela foi lá mais pra cuidar do pai do que das crianças, mais pra ajudar o pai a ter uma realização, né?
Salvar a família, né, cara?
A família. Sim, tem essa mensagem geral.
O pai era um ator da Broadway, ele também faz várias vozes no filme, né? Ele faz a voz do guarda-chuva, que fala só no final, e ele era um ator de dublagem, ele faz outras vozes.
Olha só!
Não sabia.
Não sabia também.
Ele era um ator, que, acho que querido do Disney, assim.
E aí o Disney escalava ele pra fazer todos os guarda-chuvas que falassem.
Falou na história de Disney, é ele que faz.
Bacana.
Meu guarda-chuva falar.
Ele canta, né? Tem números musicais do pai. E já que a gente tá falando do elenco, claro, a gente tava brincando do interesse romântico e da safadeza de Mary Poppins com o limpador de chaminé. É o Bert, né? Muita gente fala de limpador de chaminé, mas é o Bert. E que é o Dick Van Dyke, um dos maiores comediantes de todos os tempos. É vivo, está vivo e se mexendo.
Está se mexendo muito sinistramente.
Sim, é muito ansiado pra ter essa surpresa. E ele é um cara incrível, né? Ele é um comediante completo, muito, muito querido.
Muito carismático, nossa senhora.
Muito carismático. Durante décadas comandou, assim, o Réveillon nos Estados Unidos, ele que fazia.
Ah, era ele!
E do Dick Van Dyke Show, que era o sitcom que ele tinha, saíram inúmeros comediantes, inclusive a própria Mary Tyler Moore foi ter uma série só dela.
Nossa, não sabia!
Dick Van Dyke Show. Esse cara é sensacional. A performance dele no Mary Poppins é adorada, apesar de ser conhecido como o pior sotaque cockney. O pior sotaque inglês
O até chegar o Lin-Manuel Miranda, mas a gente chega lá.
Mas olha só, eu vi que, na verdade, o Lin-Manuel Miranda fez o sotaque escroto de propósito pra poder homenagear o Dick Van Dyke.
Ai, meu Deus.
Juro pra vocês, eu li no IMDb.
Mas calma, não vamos queimar a pauta. Não vamos pular. Tá.
Não, verdade, é pra você ver, a pessoa é tão carismática, as pessoas gostam tanto dele, que ele tenta fazer lá um sotaque em inglês, porque ele é americano e o filme todo é inglês. Ele pesquisa. Uhum. Lá, ele não, acho que não é um cara muito de sotaques, e faz esse sotaque do inglês trabalhador, né? Que eles chamam de Cockney. E as pessoas falam que assim, é tão bizarro, é tão fora da realidade, que vira um sotaque do personagem, sabe? Um jeito do personagem falar.
É um sotaque próprio dele.
É.
Engraçado o cara que tem o nome Dick fazer um sotaque que tem Cockney no nome, né?
É. E o sobrenome dele é Dyke.
A única pessoa que consegue juntar Dick e Dyke na mesma. Bem,
como é que é essa questão do aquele filme Saving Mr. Banks aí na realidade? Aquilo é mesmo verdade? Porque
mas peraí, é não, vamos falar um pouquinho mais de Mary Poppins.
Não, eu quero perguntar se ele realmente não era querido da autora, né? Ela fala de que não queria ele no filme e tal.
Mas ela não queria nada. Ela, segundo o filme, ela era rabugenta e reclamava de tudo.
Ela não
exatamente.
Queria que não fosse inglês. A Julie Andrews é inglesa, né? Ela não queria pessoas que não fossem inglesas.
Mas, cara, o Dick Van Dyke, eu acho ele sensacional até numa noite no museu.
Ele tava numa noite no museu?
Sim, ele é o zelador que passa a chave pro Ben Stiller. Ele fez Scrubs também, cara. Ele, porra, ele
é sensacional. Tem 10 segundos de filme.
Não. Porque tem cena de luta com ele, cara.
Na noite no museu?
Sim, cara. Sim. Você tem que ver
de novo. Então não lembro desse filme direito.
Bem, aí o filme, voltando aqui ao Mary Poppins, ele vai seguindo uma dinâmica meio de esquetes, assim, né? Com uma desculpa pra colocar uma música, pra fazer uma brincadeira, né? Alguém quer puxar aí um mais memorável, um que lembra mais ou que prefere?
Pra mim, o mais memorável é a arrumação do quarto, gente. Era o sonho da minha infância. É. A gente dá um peteleco, as coisas vão entrando no lugar, sabe? Era maravilhoso.
Mas você tem que tomar cuidado, porque você pode ficar presa no armário, o armário fechando a porta enquanto você tenta sair.
Eu amava as coisas saindo da bolsa, eu achava muito incrível.
Essa também era muito
aquele
bom.
Abajur saindo da bolsa, eu achava muito maneiro.
É. E o espelho, né, que dá uma olhadinha pra ela, assim, tipo, rola uma disputa dela com o espelho.
É.
Ele era muito legal.
Ah, eu gostava do... For every job is an element of fun.
No, for every job that must be done, there is an element of fun.
Elemento de diversão, and then the job's a game.
Cara, isso é um bom conselho pra vida, né, cara? Pra cada coisa que você tem que fazer, você tem que encontrar qual é aquele aspecto divertido ali pra aquilo ficar mais aprazível, né?
É essa frase, né? With a spoonful of sugar, helps the medicine go down. Essa música acho muito.
Já cantarolei algumas vezes aí pra me ajudar em algumas situações. É muito bom mesmo.
Ah, bacana.
É até uma barrigada do filme, mas eu gosto muito da sequência que eles vão ajudar o tio que tá doente.
Ah, eu amo isso.
E ele sobe pro teto.
Sim.
É muito, cara, eu achava isso.
Até a barriga ficar doendo, passava mal com essa cena.
Eu
muito
achava
engraçado.
Isso hilário, e aí quando eu fui ver recentemente, não tinha sentido nenhum, não tinha graça nenhuma.
A barriga do filme parece assim, gente.
As piadas não tem graça, não tem.
As piadas não tem a menor graça.
Graça tem. Vocês que não entenderam as piadas.
Eu ia dizer que eu lembrei do Tibério nas piadas.
Eu adoro.
Eu acho que aquela cena fala do contágio, que é do que é, do, como é contagiante, né? A pessoa com feliz, rindo e tal. Mas as piadas são pra
riso,
ser sem,
né?
Graça mesmo. Eu acho aquela cena muito maneira. Mas realmente, o filme tem muita barriga, né? E essa cena tá dentro dessa parte dessa gordura que o filme tem.
É. Não, e o ataque de riso é muito contagiante.
Demais.
O roteiro, como o Caruso falou, ele segue a lógica dos esquetes. Então ele não é um roteiro que tem o que ficou até clichê depois, né? Não tem a trajetória do herói. Ela não tem necessariamente um chamado ao desafio. Ela não tem um grande desafio. Ela vai
Você
lá.
Pode mudar a ordem das cenas que não altera muito.
É muito característico dessa era do cinema, né? É um filme que segue a lógica musical.
É, não, até porque a jornada mesmo é do pai, né? É o cara, você vê a mudança, a jornada tá nele.
É muito a lógica do musical. A gente chama de barriga, mas é isso. Ele tem esquetes, que são números musicais, e o pano de fundo é a Mary Poppins que foi ali ajudar aquela família, inspirado nos livros, né? Que tem várias historinhas, tem várias pequenas historinhas da Mary Poppins.
Não, e também fala de uma época, né? Que os filmes tinham essa duração mesmo. Até filmes bem mais recentes, né? Tipo, sei lá, Um Príncipe em Nova York, nem é musical também. Tem 2 horas e blau, quase 3 horas. Também se fazia filmes mais longos antigamente, né? Eles não tinham tanta necessidade de ter essa rapidez que hoje a gente tem, né?
Tibério, cena preferida?
Então, eu na verdade ia falar, cena preferida minha é a... com os limpadores de chaminés, toda a parte sapateada.
Ah, aquilo é demais, cara.
Eu gosto muito.
Não, é Step in Time, não é?
Ah, o Step in Time. É, exatamente. É. Ele vai junto, é.
Isso. É o Oscar, é o Tim Tim Tiri, e logo depois tem o Step in Time.
Eu tinha, inclusive, uma lembrança, eu achava essa cena tão incrível, que eu tinha, inclusive, uma lembrança de, quando eles estão dançando ali na silhueta, em cima das chaminés, de achar que aquilo era animação.
Parece.
Ah, é um truque de câmera, né? Eles gravaram e depois fizeram o contraste.
Uma sensação de meio fantasia.
Né? Esse é um dos filmes que eu fico impressionada, assim, de, tipo, a qualidade dos efeitos, né? Pra época. Uhum. Eu acho incrível. É muito incrível.
Sim, sim. E falando de animação, uma coisa que eu achei muito legal, que é o troço besta, bobo, só que eu não me lembrava disso de jeito nenhum. Na cena que ele tá dançando com os pinguins, que ele vê que os pinguins têm aquela perninha curta, aí ele puxa a calça pra baixo pra ficar... É uma ideia tão simples.
É tão
legal. Tão legal porque tem perna curta, então como é que ele vai dançar de perna curta também? Ele bota a calça lá embaixo.
É bem palhaço.
É tão legal,
né?
Que você nem repara que a calça muda completamente de configuração e costura.
Exatamente. Agora é outra calça.
Mas é um aspecto meio desenho animado, né? Tipo, é como aquelas coisas que... Uma elasticidade de desenho animado, né? Que traduz pro mundo real.
Que eu acho que isso também que você falou, mas ele tem... O ator tem uma qualidade do palhaço também, né? Com uma ingenuidade e um carisma, assim, que a gente também compra tudo, né? E essa coisa da calça que o Elvis falou é muito esse ator palhaço, né? Que usa uma ideia simples e, nossa, incrível, né? De quando a gente vê
que ele tá rindo, que tá tem, achando... né?
E ele não muda, não é só a calça, né? Ele põe a mãozinha colada no corpo, ele faz a mãozinha de pinguim, ele faz uma cara de pinguim, ele mexe a boca, é muito incrível.
Exatamente.
Que casalzão, não? Que casalzão, vamos dizer assim, uma das melhores escalações de casal de todos os tempos do cinema, de verdade. É. Porque eles conseguem ter uma química que não é sexual, né? Uhum.
Mais ou menos. Aquela...
Segundo o Caruso, acho que é sexual.
Mais ou menos, porque eu também acho que tem um negócio ali.
Mas não é aquela química que a gente vê eles se pegando. E só é bom ver eles dois juntos.
E eles são realmente opostos no sentido de que ele é bonachão e ela é muito elegante. Mas ela, você vê no olhar que ela curte a brincadeira, curte a palhaçada, mas ela não sai do salto, né? Ela é practically perfect in everything, né? Já ele não, ele é sujo e tal.
A minha sequência preferida era misturado, né? Porque tinha essa mágica de misturar gente com desenho, gente do céu, como é que pode esse negócio? É muito incrível. Mas além disso, o filme é todo meio incrível, né? Os efeitos são incríveis, a direção de arte. E se você for ver hoje em dia, ele é inteiramente gravado em estúdio. Ele não tem externa. Mesmo aquela rua, aquilo é o estúdio que eles fazem. A praça, é tudo estúdio.
Tem muito cenário pintado também, né?
Muito fundo pintado.
Agora, essa cena da mistura, da parte dos pinguins, vocês estão falando, cara, eu acho legal, mas eu acho arrastada pra caramba, cara. Eu só vi ela toda inteira porque meu papagaio tava se amarrando quando tava revendo agora. E aí ele ficava
papagaio?
Lá cantando.
O teu papagaio tava de verdade assistindo aquilo?
Tava, eu botei até uma foto no Instagram lá, sei lá. Ele ficava lá, mas... e tava se amarrando mesmo, mas assim, até tem uma hora que eu saí, fui lá, porque eu sabia que essa cena ia durar um tempão, fui lá, clanchei, voltei e tava na cena ainda. Cara.
E o Fedos assistindo.
E ele ficou assistindo.
É longo, mas eu acho maneiro essa sequência.
Mas eu também curto muito, é uma das minhas preferidas.
Ah, eu gosto muito também. A noção de entrar dentro do desenho de giz, eu acho...
Cara, pular no
fantástico.
Chão, é muito incrível. É muito bom.
Bem, eu vou falar de uma então, vocês falaram todas as minhas preferidas, vou falar de uma aqui só porque ninguém falou, mas que eu não tinha a menor lembrança quando eu era criança dessa cena. Quando eu fui ver ela agora, depois de velho, cara, eu achei sensacional, que é o Dick Van Dyke de velho, fazendo o dono do banco, fazendo aquela música meio dançando e andando de velho, descorregando nos padrões. Eu achei a interpretação dele de velho, assim, sensacional. Aquilo me encantou bastante. É, tipo, realmente o ponto baixo do filme, né? Quando a coisa fica sinistra, quando o cara tira o dinheiro da criança pra investir, né?
É assustador aquilo, né?
É muito assustador.
Duas moedas.
Tudo bem que a criança é uma pirralha, faz um escândalo também, um pouco, mas...
Ah, 2 centavos, é muito barato.
E aí, pô, e aí a gente fecha com Let's Go Fly a Kite, que todas as músicas, tirando essas músicas sombrias, né? Até o Feed the Birds, que é sombrio, tem esse aspecto aí de... Todas elas são muito memoráveis, cara. Uhum. A gente... é bem verdade que provavelmente mais porque a gente ouviu um zilhão de vezes. Mas, cara, a melodia fica na cabeça. Elas são músicas, assim, bem grudentas.
Eu acho que ouvir um zilhão de vezes ajuda, mas eu acho que elas têm todas uma característica delas serem memoráveis mesmo, assim. Uhum. Eu vi com uma pessoa que nunca tinha visto, então a gente viu junto pra poder assistir o segundo. E a gente, é aquela música que você sai cantando, não interessa se você nunca tem ouvido. Tem muitos, né?
É. A minha preferida era Supercalifragilisticexpialidocious.
Isso. Nossa. Mas olha, aquela música que tem a melodia que sai cantando, tem um Spoonful of Sugar, o Jolly Holiday, o Supercalifragilisticexpialidocious. Eu acho que o Tim Tim Tim, embora seja triste, a Step in Time, a Go Fly a Kite, que é a última, e o Feed the Birds, que dizem que era a música preferida do Disney. É. E é muito triste, né?
Não foi você que contou essa história, Bruno? Que tocaram essa música na inauguração do parque, ele tinha...
E pousa uma pomba.
É, e ele tinha morrido, né?
É.
E aí pousa uma pomba na estátua, ou no piano.
Acho que na estátua. É, eu acho
depois
que...
Depois o pombo
cagou. Era uma das músicas preferidas dele. E eu sempre, quando ouço, ela realmente... Ela é muito emotiva, ela é triste, ela é melodia. A Julie Andrews cantando... Eu sempre fico meio emocionado ouvindo, porque é tão bonitinha, né? Porque tudo que a moça tá pedindo é o Feed the Birds, Tuppence a Bag, né? É tipo, abre sua mão aí e tudo que os pombos precisam é que você ajude eles um pouquinho.
Ó, mas vou dizer que quando eu era uma pirralha, eu achava essa cena um saco. Eu falava, ai, que saco. Eu falava, ai, que merda, não tá acontecendo nada. Cadê a dança? Cadê os desenhos animados? Cadê as coisas acontecendo?
Essa era a hora que a Marcela tinha que conversar com a avó dela.
Pra família inteira, então. Então, se provavelmente era a nossa parte que a gente gostava menos, que a gente era criança, provavelmente nossa mãe, nosso pai, nossa avó achava essa parte a mais bonitinha, mais emocionante. Igual hoje, que eu acho linda essa música.
Uhum. Mas na época...
O próprio Tim Tim também, que não é feliz, né?
É.
Tem uma parte assim que eu gosto muito, também é o início dele. Eu acho muito legal aquela questão da quebra da quarta parede que rola. E eu não lembro disso antes, cara, assim, também. Ele chega, o Dick Van Dyke, ele vai e conversa com você, vai chamando. Vem cá, vou te mostrar aqui o que tá acontecendo na rua daí.
Ah, é verdade. Cerejeiras.
E aí, tipo, ele vai falando com... Aí eu falei, pô, será que ele tá falando com alguém? A gente tá fazendo com de uma pessoa? Depois não é, não. Ele tá falando com a gente mesmo, né? Tipo, bem verdade. Diferente isso.
Verdade. Bem, pra gente concluir aí, dar uma fechada na tampa, porque a gente ainda tem outros filmes pra falar, a gente tem todas as desventuras aí, né, da Mary Poppins com as crianças e tal, e todo o conflito do filme é de um pai que é extremamente estrito e as crianças que são ainda lúdicas e paranã, e a Mary Poppins ajuda fazer essa quebra do pai, né? O pai passa a ver as coisas de uma maneira um pouco mais colorida, mais lúdica, que é quando ele sai lá do banco, da cena do Dick Van Dyke. Ele é demitido. Tem um sistema de demissão muito particular que envolve você arrebentar o chapéu do coleguinha, né? Você já... E aí o cara vira vagabundo na hora.
A demissão da praça é nossa, né?
É, que aí o cara fica com a gola toda torta e tal, e aí ele dá uma enlouquecida. Aliás, eu sei que o Bruno tava falando que ele era um ator de musical e tal, cara. Essa hora não me convenceu nem um pouco, cara. Quando ele começa a rir enlouquecidamente, fica meio malucão ali, me deu um medinho, cara. Pareceu meio psicopata, parecia que ia começar Dexter ali.
É.
E aí ele sai de lá pra viver a vida, pra aproveitar os filhos e soltar pipa e tal. E ainda assim, lá no finalzinho, ele consegue um emprego de volta, porque o banco passou por uma reformulação, o cara
o
lá...
O velho morre de rir.
O velho morre de rir? Nossa senhora, até mesmo.
Por causa da piada, ele conta a mesma piada que deixava o tio doido flutuando lá.
A piada da perna de pau.
E eu lembro uma coisa que me marcava sempre é que a pipa que eles soltavam, o rabo da rabiola, né? Como é que chama? O rabo da pipa?
Rabiola. É a
rabiola. Ela era a faixa da mãe de sufragete.
Sim. Era verdade.
Eu achava genial. Verdade. E aparece no filme, né?
É. Já que a gente tá encerrando, também tem que se dizer que é uma das joias da dublagem brasileira.
brasileira, né? Uma dublagem muito bem feita, de uma época, uhum, de uma época de ouro da dublagem e da versão, as próprias versões das músicas. A Mary Poppins é a mesma voz da, durante muitos anos, foi da Michelle Pfeiffer, da Sharon Stone, que é a Vera Miranda, e o Dick Van Dyke é o Newton da Mata também, uma voz muito conhecida, muito familiar pra gente que era criança, naquelas vozes que você ouve uma pessoa e fala, não é a voz daquele outro? Pra mim era muito familiar. E tem o Orlando Drummond também, que faz o Dick Van Dyke velho. É o seu
filho. Ah, que sensacional.
Agora, eu tenho uma lembrança muito clara dos diálogos em português, mas das músicas em inglês. Era só eu que tenho essa lembrança? Só eu, gente?
Eu acho que, às vezes, na sessão da tarde, em alguns lugares, passava o diálogo dublado e a música em inglês legendada.
É, eu tenho essa lembrança.
Tem essa lembrança de que em alguns lugares era assim. Quando que era assim e quando era tudo dublado, eu não sei.
É. Cara, será que a minha versão do Supercalifragilisticexpialidocioso, que se você falar bem, eu ouvi em Mato Grosso, era na legenda? Será que tava na legenda, Mato Grosso?
Eu realmente não tenho como afirmar, mas eu tenho a lembrança de, nessa época, mesmo na segunda tarde, ser muito assim, o filme dublado e os números musicais legendados.
Cara, eu espero que algum ouvinte tenha a lembrança dessa versão de Mato Grosso aí, cara, pra eu não achar que eu tô maluco sozinho.
Eu acho que você sonhou com essa parada.
Porra, sonhei com Mato Grosso, cara?
É, acontece. Tem gente que sonha com Acre, acha que existe o pedaço.
Em 2013, a gente teve um filme chamado Saving Mr. Banks, aqui no Brasil ganhou o título de Walt nos bastidores de Mary Poppins, que mostra um lado bastante interessante sobre esse filme que a gente acabou de falar, sobre o Mary Poppins, que mostra que a autora, não sei até que ponto o filme tem fatos reais ou não, mas o filme mostra a autora...
A adaptação, por trás.
Ela, a autora do livro, ela não queria vender os direitos pro Disney, só que o Disney queria comprar há anos, ele tava tentando comprar e ela tava sem grana, então ela acabou cedendo e são as negociações que ela tem. E segundo o filme, ela era muito mal-humorada e fez de tudo pro filme não ser o que o filme acabou sendo no fim. E o filme é legal porque ele tem uma interpretação muito boa do Tom Hanks como o Walt Disney e uma interpretação sensacional
da
Emma Thompson como a P.L. Travers.
Vamos começar a concordar em discordar. Eu acho o Tom Hanks um gênio e é super agradável ver ele em cena sempre. É muito agradável ver ele nesse filme, mas não acho uma boa interpretação de Walt Disney. Eu acho que ele nem tentou. Não sei porquê. É uma escolha, a direção talvez tenha pedido. Acho que o Disney é... a gente sabe como é que é o Disney. Acho que ele nem tentou.
Como assim, cara?
Acho que ele não tentou fazer aquele personagem que a gente conhece. A gente viu muito o Disney, né? Fazendo aqueles vídeos sobre a Disneylândia. Eu acho que tem até uns gestuais do Disney que dá pra ver muito no Silvio Santos, por exemplo. Eu acho que o Silvio via muito o Disney, acabou pegando, e umas outras pessoas dessa época, assim. E o Tom Hanks não faz quase nada disso. E acho que é uma memória muito forte que a gente tem do Walt Disney e ele não preferiu fazer um outro, um mais branco, assim, mais neutro.
Mas será que tem algum pedido de acordo com o fato dele, assim, ser assim nos bastidores, não ser na vida real, será diferente?
Não,
ele não é assim.
Eu pensei nisso também.
Sim, tenho certeza que é uma escolha, mas eu esperava um pouquinho mais.
Eu confesso que eu não tenho uma lembrança tão clara e tão vívida, assim, dos maneirismos do Walt Disney. Eu tenho uma lembrança muito vaga daqueles vídeos que ele aparecia antes, né, pra introduzir o desenho animado e tal, mas o Tom Hanks me convenceu só pelo bigodinho. Botou um bigodinho e falei, é o Walt Disney.
O Tom Hanks me convenceu porque ele é o Tom Hanks. Ele é maravilhoso.
Agora, o filme realmente, ele é muito interessante, assim, porque todos nós vimos Mary Poppins 1 milhão de vezes. Você vê a história ali por trás, né? Como Elvis falou, a gente nunca sabe quanto disso é verdade, quanto disso é um embellishment ali da parada. Mas a gente vai acompanhando, em paralelo, ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando a negociação, que é bem dura, da autora do livro pra topar ou não fazer o filme, a gente vai tendo uns flashbacks sobre a infância dela também. Uhum. É tipo Velho Oeste, com o camarada que só topa fazer filme ruim.
Colin Farrell.
Isso. Com o Colin Farrell fazendo o pai dela que tem problemas de alcoolismo, uma infância bem dura, e ela aprendendo a colocar uma colher de açúcar açúcar no remédio ali pra, pra Medicine Goes Down, né?
Eu acho que esse filme faz a gente entender o personagem da Mary Poppins muito bem, porque a Mary Poppins é um personagem cheio de contradições, né? Porque ao mesmo tempo que ela é severa, que ela é dura, que ela, né, que é stern, né? Que ela é, enfim, severa mesmo, ela é amorosa, ela tem um senso de humor, ela é likable, né? Ela é carismática, então assim, por isso que é um personagem muito difícil de interpretar, né? Que eu acho que tanto difícil, a Julie Andrews quanto a Emily Blunt fizeram perfeitamente, mas é muito difícil, e esse filme mostra isso, mostra de onde veio essa Mary Poppins, que é, na verdade é meio que quase que um alter ego desse pai dela, né? Que era um cara que ela idealizava e tal, mas que também tinha, era dark, sombrio, né? Cheio de problemas, mas ao mesmo tempo amoroso e tal.
Tem muito da tia dela, na verdade, né?
Isso. A cena que aparece a tia, eu tinha acabado de ver, de rever o Mary Poppins, e aí eu peguei o Saving Mr. Banks pra rever. A cena que aparece a tia dela, que é a Rachel Griffiths, aí você vê, cara, é isso, era isso. A memória dela, pelo menos, pelo que eu entendi, não é que a tia dela era a Mary Poppins, mas a memória que ela tinha da tia dela era exatamente o que é a Mary Poppins. O visual, a bengala com o papagaio, ela abrindo a bolsa e tirando coisas grandes de dentro da bolsa, um monte de coisas que depois apareceram no filme. Eu não li o livro, não sei se essas coisas estão no livro, mas achei muito legal o momento.
Não é nem que tá no livro, né? Provavelmente não tinha nem na vida real, essa tia não tinha esses elementos na bolsa. Eu acho que foi uma escolha ali do roteirista, da direção, justamente pra gente conseguir fazer a conexão entre essa tia e a Mary Poppins, porque ela já tinha dado esses depoimentos a P.L. Travers, né? Que a Mary Poppins era inspirado na tia dela e um pouquinho no pai.
O que eu lembro do filme, tá? Que eu vi também já há muito tempo e a minha memória é péssima. Mas o que eu lembro é que o visual era bem inspirado na tia, mas eu fiquei com essa ideia de que uma pessoa severa e, né, com regras, né, restritas e tal, pode ser também uma pessoa amorosa e cheia de sonhos e tal. Eu acho que fala um pouco desse pai também, que ela idealizava de repente, né? Não sei, talvez a Mary Poppins fosse esse pai idealizado, ou essa figura, não sei, até materna idealizada, não sei como é que ela...
Eu acho que Mary Poppins seria a figura que faltou pra salvar o pai dela, né?
É, o pai dela é o Mr. Banks, né?
É, tem uma questão que o filme todo apresenta de uma certa maneira, que o pai, ele é uma pessoa que era também muito brincalhona e amorosa com a filha e tal, mas não sabia levar uma vida regrada, não sabia segurar um emprego, não sabia respeitar a autoridade, faltava essa severidade de uma certa maneira pro pai, pra ele conseguir ser um bom pai e prover pra família. E a história toda, né, do filme do Save Mr. Banks indica que o Walt Disney só consegue, bem, e pra quem não quer spoiler do filme, talvez seja bom, né, pular aí se você não viu esse filme, mas a trama toda leva a crer que o Walt Disney só consegue convencer a P.L. Travers a ceder o direito quando ele entende a importância que o personagem do pai em Mary Poppins tem para a autora, porque ela traça esse paralelo, porque o pai antes já era meio pintado nas primeiras adaptações como um vilãozão, um cara malvado e só malvado e acabou. E aí ele começa, ele saca pelos diálogos com ela que ela vê com carinho esse personagem do pai. E aí ele até fala, tipo, meu pai era... Ele fala do pai dele, e aí quando ele fala do pai dele, ele se aproxima dela, né? O Walt Disney fala que tinha um pai muito severo e tal. E aí a gente entende que ela enxergava de uma certa maneira...
O pai dela era alcoólatra? Não tinha um lance desse?
Sim, sim.
O pai dela é alcoólatra.
Sim, sim. Não é isso.
E aí a gente vê que a autora enxerga no Mr. Banks um pouco do pai. Ele não deve ser demonizado, porque o pai era o tempo todo criticado quando ela era criança, né? O pai dela real, né? E ela vê que, tipo, que não, pô, o cara é um cara legal, ele tá querendo prover pra família, ele tá preocupado e tal e tal. E aí tem a virada, o pai ganha uma música dele, né? O Mr. Banks ganha uma música dele, e tem a virada que é Let's Go Fly a Kite, por isso que o filme chama Saving Mr. Banks. A partir do momento que você salva o personagem, você consegue fazer o filme acontecer pra autora.
É, você salva o filme.
Você,
né,
salva o filme, exatamente.
Eu acho, na verdade, que é muito, a romantização em cima da romantização, porque o que eu li, assim, posso estar errada, o que eu li é que ela ficou insatisfeita com a adaptação, porque eles tipo, sugarcoated a Mary Poppins, assim, tipo, deixaram a coisa muito fofinha, muito feliz, assim,
Isso é uma tecla que ela bate constantemente, né, ao longo do filme, inclusive, isso aparece bastante, assim.
É, pois é. E aí, essa história do pai aí, eu acho que é, sim, do filme, mas não sei se na vida real isso realmente precede.
Tem muita cara de livre inspiração,
Com certeza, né? Todos esses dá filmes inspirados na história real. O curioso, tem uma curiosidade, o filme, na verdade, ele romantiza comunicações, que teve até comunicações empresariais entre o Disney e ela, cartas, documentos. Então eles fazem cenas de coisas que nem aconteceram. Como qualquer filme inspirado em história real, geralmente faz isso. Dramatiza o que está só registrado. E era um filme independente. Não era um filme da Disney. Quando eles pedem para a Disney autorização, né? Acho que precisa para poder falar do próprio Disney. Quando eles percebem que ia esbarrar muito na história do Disney, a Disney compra a ideia. Eu acho até que no começo parecia que a Disney nem ia fazer. Comprou para não sair, sabe? Mas acaba... Uh-huh. Não só deixando o filme sair, como trazem o Tom Hanks e a Emma Thompson, né? Duas estrelas pra fazer. Só de ter sido feito, eu já acho muito bom. Mas claro que é quando a Disney faz, ela doura a pílula. Eu acho que dos dois lados. Eu acho que eles não pintam a Pia Travers como o demônio, assim como o filme faz com o pai dela, né? Que acaba suavizando. E também, claro, seguram as tintas no Disney, que também... Na hora de fazer negócios, o Disney não devia ser a pessoa mais fácil do mundo.
Eu acho que elas dão uma pintada nela como demônio,
Na verdade, eu tava lendo aqui, eu entrei no IMDB de novo pra dar uma olhada, tá falando aqui que a autora, né, ela aprovou a Julie Andrews como Mary Poppins, mas que ela odiou o filme tanto que ela, tipo, saiu da estreia do filme chorando e que o que ela mais detestou era que eles mudaram, a Mary Poppins deixou de ser fria e intimidante pra ser, tipo, uma boazinha. Pessoa quente e divertida, assim. E aí tem uma frase aqui também que fala assim, que ela também não gostou do final, porque a Mrs. Banks, né, parece que desiste de lutar pelos direitos das mulheres pra ficar em casa como uma dona de casa.
Eles sempre comentam isso nesse filme, que o filme no roteiro mostra que quando estreia o filme, a Pearl Travers tá na estreia e acaba chorando, e aí coloca um flashback lá do pai dela, como se fosse assim, ai não, quer saber, tô emocionada, adorei. Só que na verdade, ela chorou de ódio. Ela tinha um negócio...
Tem um momento muito engraçado quando ela tá assistindo o filme, que quando entram os pinguins, ela faz uma cara de nojo, tipo, ah,
é isso,
esses pinguins dançando.
É porque tem um detalhe que ela fala, quando ela, a primeira vez que ela encontra o Disney, ela fala, eu não quero que seja animação, é um filme com atores, ok? Não tem animação, não pode ter animação. Ela frisa muito isso. E acaba que eles insistem com a cena que é metade animação, metade atores, e aí ela não gosta do resultado, claro.
E eles apontam,
e ela
mas...
fala, mas isso é desenho animado, o Disney explica, não, isso não é desenho animado. Inclusive, é bem mais difícil de fazer isso do que fazer um desenho animado.
Eu nunca li os livros. Não existe essa história que ela leva as crianças para situações, tipo Alice do País dos Pães de Maravilhas, umas situações
não, existe,
assim.
Só que ela não queria que fosse um desenho animado.
Ah, tá, mas existiu essa coisa, tipo, encontrar com pinguins, isso tem em algum livro?
Não, tem uma, eu li que tem uma cena no livro que ela leva as crianças à noite pro zoológico e aí os bichos estão passeando e as pessoas estão nas jaulas, um negócio assim.
Ah, tá.
Nossa, cara, que bad, brother.
Não dá pra entrar na cabeça dessa mulher e pensar como é que ela queria que esse filme fosse realizado. Sei lá, pinguins adestrados, vai saber.
Não, mas ela falou, no Mr. Bank, ela fala assim, engraçado, vocês conseguem treinar pinguins? Que estranho, mas legal, tudo bem. Tipo, não, né?
É isso aí.
O filme dá uma carregada nas tintas nela quando ela coloca umas exigências do tipo, eu não quero a cor vermelha no filme.
Ela não quer a cor vermelha, isso é muito engraçado, né?
Mas o filme, você passa em Londres, Londres tem as cabines telefônicas, Londres tem os ônibus, como é que a gente vai fazer um filme sem a cor vermelha?
Agora, o que mais me impressionou é porque eu fui vendo meio tipo, ah tá, fizeram aí meio um continho de fadas e carregaram ali num personagem, fica mais assim, mais assado e tal, mas os créditos do filme, que assim, num determinado momento, ela exige que todos os encontros dela com os roteiristas de alteração de fala, que ela vai fala por fala, linha por linha, alterando, ela exige que seja tudo gravado, que ela quer tudo registrado, que ela quer tudo com prova. E aí, nos créditos, entram as gravações originais. Você escuta a voz da Pearl Travers fazendo exigências, as mesmas exigências que aparecem no filme. Isso pra mim foi muito chocante.
Você vê que foi uma criança que teve uma infância difícil, né? E, pô, a mulher ela é muito traumatizada, né? Dá pra ver que ela tem questões, né? Pelo menos é o que mostra no filme, né? No...
Sim.
É. Tem uma coisa que eu gostei desse filme mesmo foi essa questão de, assim, eles mostravam um pouquinho do passado, mostravam o presente e mostravam alguma referência ao filme original.
É.
Inclusive, tem uma cena até que ela tá falando assim, que palavra é essa? A gente inventou. Eu odeio palavras inventadas. Aí tá o outro escondendo um pedaço do trecho da música, né? Do California.
Fazendo um parêntese de quem são são, né? São os irmãos, são os Sherman Brothers, os irmãos Sherman, que não só escreveram a maioria das músicas da Mary Poppins, como, se você se lembra de alguma música dos parques da Disney, dos brinquedos clássicos, provavelmente foram os Sherman Brothers que compuseram. Eles são conhecidos por terem salvado o Small World com aquela música que gruda na cabeça.
Que é maravilhosa, foi
traduzida
para
todas as línguas existentes na Terra.
É.
Mas foram eles que compuseram. Antes não era aquela música.
Nossa,
vários outros brinquedos, quando o Disney não sabia bem o que estava acontecendo, ele falava, chama os Sherman Brothers, e eles compunham alguma coisa que grudava na sua mente. Tem brinquedos que fecharam na Disney e a música ainda tá na
mão. Eu acho que depois que eles compuseram lá o na, 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 eles
Nossa
compuseram
senhora.
O nome dela é Jennifer, que é o outro que fica.
Gente, eu nunca ouvi essa música. Olha a sorte de não estar morando mais no Brasil.
Mas você precisou ir até a Alemanha pra não ouvir essa música.
Não reclama.
Mas daqui a pouco chega aí. Haguta Taimas, Jennifer.
E lembrando também que acho que um pouco da birra da autora, da P.L. Travers, né? A gente precisa lembrar um pouquinho o que estava acontecendo em 1964. O estúdio, a Disney, era muito mais conhecida pelos seus desenhos animados do que pelos filmes, que ainda eram poucos, né? Então, eu tenho a impressão de que ela queria o dinheiro, mas não queria que o filme fosse feito, sabe? Ela queria, ó, vou vender, mas eu vou colocar tanto empecilho que esse filme nunca vai sair. Na minha cabeça, eu acho que é isso.
É, faz sentido, faz sentido. Inclusive, entrei agora no IMDb dela, da autora, e tem uns quotes aqui. E aí tem aqui, quando ela assistiu o filme da Disney, ela falou, why was Mary Poppins already beloved for what she was? Plain, vain, and incorruptible, transmogrified into a soubrette. Aí eu falei, o que é soubrette? Aí eu... Eu entrei, a definição é tipo a mocinha de uma ópera, sabe?
Nossa.
Pois é.
Mas de qualquer forma, cara, eu acho que, pô, dada aí as devidas proporções, né? E a gente sabe que, pô, não é um documentário. Cara, é um filme muito divertido, é um filme muito interessante.
E ainda que ela tenha achado que transformou ela numa princesa de ópera e tal, ainda assim, pro nível de filmes que as crianças estavam acostumadas, de princesas, de heroínas que as crianças estavam acostumadas a ver, é uma heroína muito controversa. É uma protagonista que a gente nem sabe muito.
Não, mas peraí, eu tava falando do Saving Mr. Banks. O Saving Mr. Banks é um filme bacana de conferir, de assistir, que é caso alguém não tenha assistido ainda, né?
E mostra que o Disney também queria fazer o filme porque as filhas dele adoravam os livros, né? Ele já viu o efeito nas crianças daqueles livros, por isso que ele quer fazer.
Insistia tanto, né? E eu acho que, de novo, fala dessa vontade dessa autora de contar uma história de uma pessoa, de uma personagem tão dividida, né? Entre essas características, né? De amorosas e tal, e também severas e estranhas e muito narcisas e tal. Acho que mostrar essa personagem tão humana, né? Que a Mary, muito mais do que qualquer outra princesa, né? De ópera ou da Disney, enfim. Eu acho que ela tinha vontade de contar isso. Eu acho que por isso talvez ela tenha ficado tão chateada de não ter ficado mais claro ainda no filme, embora tenha achado que a Mary Poppins é isso mesmo, é boazinha, mas também é severa, também é narcisa, enfim, tem características também dark.
Mas pra
né?
gente saber isso, a gente tem que ler o livro, né? Eu tenho medo porque o Dumbledore morre no final, parece. Bem, mas enfim. Bem, antes de a gente chegar no momento presente com o retorno de Mary Poppins, a gente ainda tem aqui uma pequena passagem pelo musical da Mary Poppins. Sobre o assunto, eu não sei nada, mas eu tenho certeza que nossos brilhantes convidados vão poder nos enaltecer com seus conhecimentos particulares.
Ah, estou aqui pra isso, né? Não vim pra outra coisa. O musical, assim como a continuação, eles sempre quiseram fazer, e de novo, a P.L. Travers não queria que fosse feito o musical.
Ela não quer alegria no coração das pessoas.
Ela é o GG?
GG Travers.
Mas acho que ela acaba ficando sem dinheiro de novo, alguma coisa assim, acaba cedendo a negociar.
Caralho,
não, cara. Com a Disney. Ela cede, ela negocia com o Cameron McIntosh, que é um grande produtor de musicais, né? Vamos dizer assim, ele é o inimigo do produtor do Fantasma da Ópera, do
Andrew Lloyd Webber.
Andrew Lloyd Webber. Eu diria quase que ele deve ser inimigo também do Maxwell Sheffield.
E eu aposto que a noção ideal dela do musical do Mary Poppins seria todo mundo sentado no teatro lendo o livro dela.
E quando ela negocia isso, ela não quer ninguém da Disney envolvido, ninguém que tenha feito alguma coisa nos filmes,
ela
e que
ficou com raiva,
todos,
né?
Os produtores, todos os funcionários sejam ingleses.
Caraca!
Só que ela morre. E quando ela morre, o Cameron Mackintosh, que já tinha feito o contrato dos direitos, se aproxima da Disney e fala, eu tenho os direitos, vamos fazer junto? Porque a gente consegue usar as músicas da Disney.
Nossa, que horror! Tudo que ela não queria.
É, tá se revirando no caixão.
Mas tudo que a gente queria.
Que sacanagem, viu?
Pô, mas imagina fazer essa peça sem as músicas originais. Nossa, ia ser bizarro.
É, realmente, né? Já pensou, cara? O musical da Mary Poppins e as crianças todas falando, não tem espuma, flor, sugar.
É, ou então fazer umas versões toscas, né?
É. Uma versão da música, tipo, do Supercalifragilisticexpialidocious, que diz, eu odeio palavras inventadas. Tipo, nossa.
Ia ser que nem aqueles desenhos que vêm da novela americana dos carrinhos, né?
É.
E o musical...
Pois inacreditável.
Não é o filme. Não é a história do filme. Ele faz a Mary Poppins surge como no filme, tem aquele começo, mas dali a história vai tomando um outro corpo, assim. Tem até uma outra babá que é meio que compete um pouco com a Mary Poppins. Eu diria até que em termos de história, o musical é bem mais arrumado do que o filme original.
Como é que você viu esse musical?
Eu fui pra Londres.
Eu vim em Londres.
Ah,
também.
Você viu? Ah, olha aí, tá bom.
Eu vi e assisti na Broadway depois, eu vi duas vezes.
Mas vem cá, mas ele... De quando ele é?
É nos 90, assim.
Ele é recente, ele é...
De Londres é nos 90, cara. Eu lembro que eu vi há muito tempo atrás. Muito tempo atrás.
Não é 90, não.
Não, ele é de 2000. 2004. É 2004.
É. 2004 e estreia na Broadway um ou dois anos depois.
Essa história toda que você tá contando dos direitos e tal, já foi pra essa montagem de 2004 ou teve uma montagem anterior?
Não, foi pra essa montagem, mas que foi não acontecendo. Essa negociação vem desde os anos 90.
É, aham. Ela faleceu em 96, se eu não me engano, não foi isso?
É, tá aqui. Ele fica negociando, ele faz que nem o Disney, ele assina primeiro e vai ter vai os detalhes depois. Aí,
mas ela durou bastante, né? Não, 96, de acordo com o Save Mr. Banks, a infância dela se passa em De Volta pro Futuro 3.
Pois é, ela entrou no carro pra terminar a vida dela. O marido dela era o Dr. Brown.
Ela morreu com 97 anos.
Caramba!
Sim, foi assim que chegou a kriptonita no estado de Londres, ela não resistiu.
Na verdade, 96, ela ia fazer 97. Não faz muita diferença.
E isso, a história do musical é muito arrumadinha. A história é melhor que a do filme. Junta elementos de outros livros que não estão no filme. Tem partes bem inéditas. E tem, acho que, os quatro clássicos do filme tem. Tem o Spoon of Full of Sugar, Supercalifragilisticexpialidocious, o Feed the Birds, Let's Go Fly a Kite. Não me lembro se tem o Step in Time. Mas é muito bom. O musical é muito bom.
Ah, legal.
Ele dança no teto. O cara que fala o Bert. É, tem esse efeito dele sapatear no teto.
E ela também, ela chega ou ela vai embora segurando o guarda-chuva no meio da plateia,
no meio da plateia,
né?
Ela acho que ela voando, chega e vai embora pela plateia.
Nossa, que coisa incrível, cara.
É maravilhoso.
Ih, é o Theo?
É.
Olha aí, a primeira participação do Theo no podcast, gente.
Ai, que bonitinho.
Ah, inclusive, vai voltar.
O musical vai voltar?
Vai voltar, provavelmente esse ano.
E vai chamar Mary Poppins The Musical Returns?
Não, é o mesmo musical. Provavelmente algumas das coisas que tem no musical já tinha no musical o que tem nesse filme novo, porque ele também é baseado nos livros, em coisas que não entraram no primeiro filme, né? E também se promete uma versão pro Brasil, que já teve até data de estreia, depois cancelaram, voltaram atrás, e agora já disseram que vai ter de novo. Então, musical da Mary Poppins, já, gente. Já, perto de você.
Tomara que ninguém caia do...
É. Mary Poppins tá aí com os projetos, que ela não pode comentar, mas vem coisa boa por aí.
Vem coisa boa por aí.
Life's a balloon that tumbles or rises depending on what is inside. Fill it with hope and playful surprises, and now, dearie ducks, then you're in for a ride. Look inside the balloon.
Bem, então falando em Vem Coisa Boa Por Aí, chegou a hora do retorno de Mary Poppins em 2018, senhoras e senhores, com Emily Blunt, no papel de Mary Poppins. E agora a gente tem os filhos do Mr. Banks, que é a Jane e o Michael. Eles agora estão 20 anos mais velhos. E o Michael tá tendo uma dificuldade muito grande em segurar as pontas aí financeiramente. É, num período de crise, a mulher dele acabou de falecer, tem pouco tempo, e ele não consegue dar conta. Não consegue dar conta das crianças, são 3 crianças agora. É, ele tá lá cortando um dobrado no banco, o salário não é suficiente, e a Mary Poppins volta pra ajudar a família Banks mais uma vez. E aí, a partir daí, a gente tem aquela mesma sequência de esquetes, com músicas numa ordem de história que não tem nada a ver uma com a outra, mas agora a gente tem um vilão mais presente, que é o dono do banco atual, feito pelo Colin Firth, que quer porque quer pegar a casa do Michael Banks pra ele.
É, e faz um vilão bem caricato.
Sim.
Não gostei, não.
Bem, no lugar do Dick Van Dyke, a gente tem Lin-Manuel Miranda fazendo aí o camarada faz-tudo das ruas de Londres, né? Ele não é mais limpador de chaminé. Ele é um acendedor de postes.
Isso. É porque não é o remake. Ele não é o Burt, né?
É. Exato.
É diferente do Burt. Ele é outro.
E o Burt existe. É comentado sobre... Sim, sim. Ah, como é que tá
como
o Burt?
Como é que tá ele?
Viajando pelo mundo.
E aí, eu acho que é isso, né? Alguém quer falar alguma coisa? A gente pode terminar o episódio.
Isso é tudo que temos para falar?
Depende. Se você adorou o filme, pode parar agora.
Bem, eu vou dizer que eu gostei muito do filme. Eu achei que a Emily Blunt está muito bem. Gostei das músicas, gostei dos números. Tive uma sensação de que eu demorei mais tempo para as músicas entrarem no meu cerebelo do que as músicas dos irmãos Sherman.
Nossa, eu tô esperando até agora as músicas entrarem no meu cerebelo.
Não, porque eu vi duas vezes no cinema. É, eu gostei, tenho ressalvas em alguns pontos, a gente pode chegar neles mais para frente, mas aí quando eu vi a segunda vez, e a Mariana também escuta as músicas em looping todo dia aqui em casa.
Café da manhã sem entre o som de Mary Poppins.
Todo café da manhã tem Mary Poppins. Aí elas foram falando, ah, tá, são legaisinhas, assim. Mas eu saí do cinema não sabendo cantar nenhuma delas. Tipo, sem nenhuma delas na cabeça.
É. A única que eu consegui cantarolar é justamente a que parece a Step in Time, né? A música dos... Trip, a Little Light Fantastic. Que parece um pouquinho Step in Time. Tem um espírito.
Tem o parkour ali, tem a galera, né, dançando pra caramba, tem um pouco de sapateado com a galera passando de bicicleta. Dá pra sentir que várias músicas têm o seu paralelo, né? Porque a gente tem aquela música do livro, A Cover Is Not The Book, So Open Up and Take a Look, que ela é bem palavrória, né? Ela é cheia de... Ela é bem verborrágica. E você vê que isso traça um paralelo com Supercalifragilisticexpialidocious, né?
Sim.
Não só as músicas traçam um paralelo, como pra mim aquela cena que no primeiro filme tem do pessoal flutuando enquanto tá rindo.
Uh-huh.
Pra mim a cena desse foi a cena da prima
Topsy Turvy.
Eu não sabia, não reconheci que era Meryl Streep.
Porra, sério, cara?
Eu não reconheci a Meryl Streep.
Ainda bem que você não trabalha com crítica de cinema.
Eu fui descobrir depois, eu li, eu pesquiso isso, mas eu não reconheci ela, não.
É curioso, o filme, ele usa como se fosse, pra quem trabalha com roteiro, né, parece que ele tá usando a mesma escaleta do primeiro filme, porém escreveu-se um filme diferente, né? Ele é meio que um espelho dos movimentos de roteiro do primeiro filme. As cenas servem aos mesmos propósitos, né?
É, mas eu não sei, pra mim, uma das coisas que mais me incomodou é que, assim, eu achei que a Emily Blunt mandou bem, mas ela ficou secundária, acho. Pra mim, o personagem do Lin-Manuel Miranda teve muito mais destaque do que a Mary Poppins.
Ah, vamos lá. Eu acho que eu tenho uma opinião que a Emily Blunt é muito legal, gostei. Nossa, fez todo super esforçadinha, faz bonitinho.
Ai, meu Deus.
Começou bem, cara.
Não, realmente.
Destruiu.
Tô sentindo que o Bruno Mota não virou a cadeira pra ela.
Não,
fez esforçadinha.
Eu acho que viraria a cadeira, mas é que realmente é muito difícil competir com a Juliana na criação desse personagem que a Mari observou muito bem do ponto de vista, até porque a Mari é atriz, acho, que é como é que você faz um personagem que é ao mesmo tempo super rigoroso, irônico, mas é adorável e mágico, né? É um personagem muito... É um tipo de personagem na história do cinema, das séries, que é do mais difícil de fazer. São as escalações mais difíceis. É a Rachel de Friends, que é uma patricinha mimada, é meio que detestável, mas o público tem que amar. Então, o segredo tá na escalação.
É, mas eu não tô nem falando dela ser mais carismática como a Julie Andrews. Eu tô falando de tempo de tela mesmo e de fala.
Disposição.
Disposição. Eu acho que... Eu senti que, tipo, ela demora muito pra aparecer, pra começar, né? Tipo, eu acho que eu olhei aqui, são 20 minutos. Ela aparece 20 minutos já do filme, aí que ela aparece. E quando ela tá no filme também, ela não é muito ativa enquanto personagem. Ela é uma personagem muito... Não sei, ela pra mim ficou, tipo... filme, o retorno de Mary Poppins, mas ela foi quase uma personagem secundária. Era tipo, Lin-Manuel Miranda show e temos a Mary Poppins aqui.
É que eu acho que, na minha opinião, baseado na análise da Emily Blunt, eu acho que o Lin-Manuel Miranda, ele é mais carismático mesmo. Ele é um sucessor espiritual ali do Dick Van Dyke. E aí eu acho
mais carismático.
Que essa... É, não só, mas não só o personagem. Acho que a escalação, acho que ele brilha mais. E eu acho que, às vezes, na mesa de edição, esse brilho fala mais e aí acaba tendo mais cena dele. Eu acho que ele é uma escolha melhor do que a Emily Blunt.
Sim, não, eu não discordo de nada disso, mas aí, pra mim, é por isso que o filme vira um flop.
Cara, eu discordo. Eu acho a Emily Blunt genial com o Mary Poppins. Eu acho ela incrível. Eu acho legal também por ela estar... Tá, eu não sei a idade dela, tá, mas ela me parece também uma Mary Poppins mais madura do que a Julie Andrews, assim. Eu gostei, achei ela excelente. Eu acho que ela faz esse lado... Eu não li o livro, né? Mas eu vi entrevistas dela, né? Que ela procurou nem assistir a Julie Andrews outras vezes, perto da gravação, pra ela poder tentar fazer a versão dela, né? Que ela diz que é totalmente baseada nos livros. E trazer esse lado da Mary Poppins mais ácido, né? Mais irônico, mais debochado. Ela é muito debochada. Eu acho que ela faz o deboche incrível. Tá a cena do banco, que é o que os filhos estão lá tentando falar com o chefão lá do banco. E eu acho que alguém vem falar com ela alguma coisa. Ela olha pra pessoa com uma cara de desprezo, assim. Que eu acho que é isso que o Bruno tava falando, essa dificuldade de medir, dessa medida, né? De você ser amável e de ser uma narcisa ou detestável ao mesmo tempo. E eu acho que ela faz isso, ela brinca principalmente com essas características darks da personagem. Eu acho que ela faz muito bem. Eu concordo com a Marcela, acho que ela podia até aparecer mais. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, você falou. Eu concordo, eu podia ter mais dela também. Mas não que isso signifique menos Lin-Manuel, que pelo amor de Deus, né? Jamais eu ia querer menos Lin-Manuel. Mas
aqui
pouco
em casa
mais
não pode falar mal de Lin-Manuel, não.
Não dá. Não, então, a minha crítica é essa. Eu acho o Lin-Manuel fantástico também, mas o filme é Mary Poppins, entendeu?
Eu entendo o que você fala, mas ao mesmo tempo, os personagens também entregam também, tipo, o personagem do Jack também tá o tempo todo falando, pô, você não pergunta muito pra Mary Poppins, não, ela é Mary Poppins, tipo, pô, como não? O personagem dele também coloca muito ela no pedestal, né? Mas eu entendo o que você tá falando e concordo, ela podia ter um pouco mais de pau na mesa, né? Um pouco mais de liderança,
não, e eu acho
né?
que ela fica inacessível, ela fica um pouco inacessível, entendeu?
Realmente.
Fica um pouco distante. Pra mim, o pior problema do filme, pra mim, é isso, a Mary Poppins ficou muito distante. Eu gosto da Emily Blunt também, eu gosto do Lin-Manuel Miranda, mas
queria ver um pouco mais dela, né?
Eu queria ver a Mary Poppins.
Como naquela
ver a Mary
cena da banheira.
Brilhando. Tipo assim, o que acontece com o Dick Van Dyke com a Julie Andrews, ele tá ali entrando pra dar suporte pra ela de uma maneira genial. Que é o que eu não vejo que acontece. O Lin-Manuel Miranda tá quase protagonista em cima da Mary Poppins da Emily Blunt.
Eu entendo o que você tá falando, eu concordo. Eu concordo que tem que ter mais tempo de Mary Poppins, mas eu não acho que ele rouba a cena dela. Eu acho que ele tem cenas dele, né, que ele conduz, ele começa...
Já dizer que o Lin-Manuel rouba alguma coisa, não pode.
Não, eu acho que ele... Como é que ele vai roubar uma cena que já é dele?
Né? Não, assim como no primeiro filme, né, que ele começa contando a história e tal, ele também começa, né, cantando, né, Lovely London Sky
e bem
tal, e entra na Cherry Tree Lane, né, inclusive com incidentais da música do Fiduciary Bank, né, do começo, do filme original, não sei se é Fiduciary Bank, acho que é, enfim. Não, Life I Lead, é a primeira incidental de música do filme original é Life I Lead, que é no final de Lovely London Sky, e então, da mesma forma, ele conduz, né, a história, o Lin-Manuel, né, o personagem dele. Mas, realmente, podia ter um pouquinho mais dessa, que eu concordo com o que você estava observando, de um pouquinho mais de liderança da Mary Poppins, como na cena da banheira, que ela lidera e que ela debocha das crianças. Ah, você não quer tomar banho? Tudo bem.
também, essa banheira nem é minha, eu não sei o quê, e sai um golfinho da banheira, sabe? E ela, e ela debocha do fato das crianças de estar ali manipulando aquelas crianças pra elas tomarem banho, né? Podia ter mais um pouco realmente dessa mão da Mary Poppins, né? Mas...
O Elvis queria fazer uma pergunta.
Não, eu só queria responder uma coisa que a Mari perguntou. A Emily Blunt faz 36 anos semana que vem.
Ah, então, é. Talvez, eu não sei com que idade que a Julie Andrews fez, mas enfim...
18, 20.
É, então, independente de... Era bem... É, parece mesmo. Mas independente até da idade, acho que mais pela competência da atriz mesmo, ela fez uma Mary Poppins mais madura, assim, que eu curti muito, assim.
Cara, sim. Eu ri muito da Mary Poppins, além diversas vezes, assim, tem umas coisas meio do tipo, umas reações, assim, tipo, o moleque pergunta, quantos anos você tem, Mary Poppins? Cara, ela faz uma cara de horror, assim, tipo...
Aliás, uma coisa que eu achei curiosa...
Can I speak Larry?
Uma coisa que eu achei curiosa no filme, depois eu vi no Saving Mr. Banks, esse negócio de sempre tem que ser Mary Poppins, não é Mary. Nunca ela é Mary.
Não.
É verdade.
E aí no filme do Saving Mr. Banks, aí tem uma hora que chamam de Mary e ela não é Mary, é Mary Poppins.
Ah, legal. Agora a gente tava falando da escalação do Lin-Manuel e da Emily Blunt. Uma coisa que eu achei muito curiosa foi a escalação da filha, a menina que faz a Jane, que é idêntica à menina original.
É.
E também... quase tão curioso quanto o menino que faz o Michael, nada a ver com o menino original.
É,
nada a ver.
É mesmo.
Aquele moleque tinha cara de idoso já, era um moleque com cara de velho, né?
Era um moleque com aquela cara bem de inglês mesmo, que esse Ben Whishaw não tem tanto, ele é mais galã, né? E o molequinho tinha aquela carinha de inglês mesmo, podia realmente
O moleque era a cara do Mr. Banks, né? Era a cara do pai, tipo aquelas bochechinhas e tal.
Aquela cara errada, sabe?
E uma curiosidade, né? A atriz que faz a filha no original, ela tá no filme, uma cena que lá pro final que pergunta
passa
o endereço,
na
é ela que indica.
É,
ela ainda fala sincerely. Many thanks sincerely pra agradecer.
Ah,
gente, que é o que ela faz.
Eles encerram
falam
a carta, né? Que,
isso.
Como eles encerram a carta, que exato. Chama Mary Poppins.
O filme tem vários desses easter eggzinhos ali, né? Tem a.
Vários.
Tem a pipa com a rabiola das sufragistas, né? Logo no início. A gente tem esse momentinho da atriz original, né? Aparecendo ali. E a gente tem também o retorno do Dick Van Dyke fazendo o sobrinho daquele coroa que ele fez no original, né?
É. No filme original ele faz dois personagens. Ele faz o Bert e faz também o dono do banco, que é como se fosse o vilão.
Isso.
Então nesse ele volta, como o dono do banco morreu, a gente sabe, ele morreu de rir. Ele volta como o sobrinho do dono. É como se fosse o mesmo papel, né?
Só que agora não precisa de maquiagem.
Mas falaram, sabia que ele foi ligeiramente maquiado?
É, isso que eu ia falar. Ele tá tão bem pra idade dele que eles envelheceram ele com maquiagem.
Cara, e ele tá com 90 anos, né? Então ele teve que envelhecer por com 117.
Pra mim, essa é a melhor cena desse filme.
Dá uma
sapatinha de melhor parte desse filme.
É ele mesmo, não tem dublê. As pessoas ficaram impressionadas no dia da gravação.
É, né?
E falaram que deram três variações de coreografia pra ele fazer o 4 e ele fez questão de escolher a mais difícil.
É, isso é fofo.
Caraca, bicho.
Tem bastante easter egg na cena que o Michael vai pro sótão se livrar das coisas antigas, ou procurar o documento que ele precisa achar, e ali tem muita coisa do filme.
Os blocos, né, fala que faz essa referência.
Sim, porque essa é a trama do filme, né, tem um papel que vai salvar tudo. É um papel das ações do pai, né, que se encontrar essas ações, ela tem um valor X, ele consegue pagar a hipoteca da casa, uma coisa assim, né? E ele não encontra esse papel.
Eu acho que tem uma coisa que eu esperava no filme, acho que por isso ele pra mim é um degrau menor, tendo ou não visto o original muito, muito perto, que realmente não ajuda, tá, gente? É como comer a lagosta antes de comer o canapé de entrada. Não me ajudou, não. Não recomendo. Vai ver o novo que você gostar mais ainda. Eu acho que eu esperava que além dos easter eggs, algumas coisas fossem mencionadas. E eu fico muito injuriado. Eu sei que é uma decisão, todo mundo deve ter se reunido, eles devem ter uma opinião sobre isso. Mas eu acho muito estranho a Mary Poppins, se afinal de contas é a Mary Poppins mesmo, é a mesma Mary Poppins que tem o método dela, como que ela não me fala supercalifragilisticexpialidocious, por exemplo, que é uma palavra que serve pra tudo e você sempre diz pra resolver as coisas. Então eu acho muito curioso que nem isso apareça, sabe? Num momento qualquer, alguém responder isso.
Não faz referência a nenhuma das músicas originais.
Faz sim, cara. Faz musicalmente.
É, não só as músicas. Algumas dessas coisas não são só as músicas. Elas são os métodos do personagem.
Cara,
né?
Mas pontua a melodia de Fly a Kite. Pontua a melodia de... Mas assim, não
tudo
tem
bem,
nenhuma
mas, assim,
música.
É a mesma Mary Poppins. É o jeito que ela resolve as coisas, ué. Ela não ensinou pra eles que, dizendo supercalifragilístico, que resolve as coisas, é como o pai resolve tudo no primeiro filme. Ela não falar em nenhum momento, não precisava cantar. É, eu acho que eu fico assim, tipo, ué, mas não é. É como não falar a palavra força no novo Star Wars, entendeu? Tem que falar, ué. Uhum. É o que é. A força da Mary Poppins é o supercalifragilisticexpialidocious. E sei lá, talvez o a Spoonful of Sugar. Sabe, lembrar isso.
Eu achei a trama principal, essa questão do documento, achei meio mais ou menos. Não curti não, cara. Assim, esse filme pra mim perdeu muito nessa parada. Eles ficarem, pô, tem que achar esse documento como se fosse tudo no final, entrega a cara toda rasgada pro cara, é isso pra resolver, sabe? Tipo... Tá colado numa pipa, né, cara? Não faz sentido nenhum.
Eu tenho um problema sério com o final desse filme. Exatamente esse ponto que o Tibério falou, né? Pra resolver a parada, que é o seguinte. Eu não sei se vocês vão acompanhar o raciocínio, tá? O primeiro filme tem todo um discurso que me impressionou muito, que é meio anti-banco. Que é tipo, ao invés de você guardar sua moedinha no banco, você tem que dar sua moeda pros pombos, ser feliz, aproveitar aquela moeda. Deixa a criança brincar com a porra da moedinha. Ao invés de você pegar a música de vamos investir o seu dinheiro, não, é uma música assustadora.
É
o
horrível.
Banco é o vilão nessa música ali.
E ele faz muito bem nesse vilão também, né?
É, dá medo, né, na criança de me dar o seu dinheiro aqui, vamos, beleza. E eu achei, tipo, falei, caraca, olha aí, Mary Poppins de 64, comunistinha ela, hein? Abaixa o sistema capitalista e tal. Fiquei meio chocado com isso. Aí, essa mensagem é completamente invertida. Por quê? Spoiler. O que salva a casa do cara não é o documento que tá rasgado na pipa, é a porra da moeda que no outro filme o moleque não queria botar no banco, ele botou e aí tem um discurso de tá vendo? Ainda bem que botou a moeda no banco,
verdade.
Que o sistema bancário salvou todos vocês. Aí deixa de ser comunista, passa a ser capitalista.
É verdade. Não, é porque, cara, eu assisti esse filme em dezembro. Eu assisti, inclusive, nos Estados Unidos. E eu lembro que também, quando eu vi isso, eu falei, gente, peraí, mas essa moeda não era a moeda que ele ia dar pra mulherzinha dos pombos?
É.
Eu falei, gente, isso não era pra alimentar
então
os bichinhos?
Então é meio, tipo... É meio pau no cu da velhinha do pombo, vai trabalhar... Vagabunda! Investe é meio partido praça, novo esse Mary Poppins aí.
Eu tenho minha casa porque eu mereci.
Que culpa eu tenho se o meu pai trabalhava no banco? Aí essa inversão de valores no final, cara, eu fiquei na sala de cinema assim, tipo, porra, peraí, como assim? Como assim? E a galera,
Agora, você, pô, eu fiquei muito bolado daquele final, aquela velhinha não ser a Julie Andrews, cara.
Porra, todos nós, cara. Essa foi a segunda parada, cara.
Uma curiosidade, né? A Julie Andrews foi convidada pra fazer um papel no filme, que provavelmente é justamente a velhinha do final, né?
É,
rapidinho, só pra contextualizar aí, isso que o Tibério tá falando, no final a gente tem uma ceninha que é equivalente ao Let's Go Fire Kite, que é tipo, bora todo mundo viajar de balão, e tem uma revelação, que é quem é que está vendendo o balão, com câmera aproximando, aquela virada que, cara, tudo indica
claramente
que quem vai estar entregando o balão é a Julie Andrews, e aí você teria uma passagem de bastão, ou no caso, uma passagem de balão da Julie Andrews pra Emily Blunt.
De coisa voadora.
Isso. É. Dizem que a Julie Andrews, ela recusou fazer esse papel porque ela achou que a presença dela ofuscaria o brilho da Emily Blunt, e esse era o momento da Emily Blunt. No que Julie Andrews tem toda a razão. Que mulher, não. Que mulher.
É
elegante fazer
isso,
né?
Eu ainda
acho
que é despeito.
Não, mas eu acho que ela sabe que, poxa...
Eu fiquei particularmente ofendido dela não ter topado fazer essa participação e topar fazer Aquaman.
Vocês
estão ligados? Não sei se o Bruno tá sabendo disso. Ela é um monstro do final de Aquaman. Porra, é só entregar um balão, caralho.
Mas ao mesmo tempo, eu também acho que ela podia ter feito alguma coisinha, nem que fosse assim, a narração do começo. Uma frase, sabe?
Sabe o que eu achei que ia aparecer?
Personagem.
Que eu tava até o último momento esperançoso. embaraçoso na hora que ela vai olhar o reflexo dela no balão, que é uma piada que já rolou a brincadeira do reflexo no início do filme, com o espelho e tal. Quando ela vai rolar, eu achei que o reflexo embaçadinho podia ser o da Julie Andrews.
Ah, podia. Tipo,
de leve você ficar na dúvida.
Ia ficar bonito, né? Porque ela fala assim, ah, os adultos sempre esquecem e tal. Isso é assim, meio, pô, se fosse ela ia ser tão legal, né? A cena é bem escrita pra caramba. Porra,
isso é incrível, cara. A nota do IMDB ia subir automaticamente.
Ela deu entrevistas sobre a continuação, sempre falando muito bem, tanto do filme quanto da Emily Blunt. Não parece ser uma coisa litigiosa.
É, eu também não acho.
Ela devia ter faltado uns dinheirinhos, né?
Exatamente. Ou ela não tava afim mesmo.
Ou ela queria fazer, porque eu daria o filme pra ela fazer hoje.
Maravilhoso. Talvez.
Isso.
Porra, Dick Van Dyke subiu na mesa, sapateou, caralho.
Subiu na mesa, aí você já tá inventando. Porra.
Mas eu acho que ainda que o filme seja esse ódio ao capitalismo aí, e que ele seja espelhado e tal, eu acho que isso não torna pra mim, né, não tornou ele ruim isso. Eu acho que o fato dele ser espelhado pra mim foi uma puta homenagem, sabe? Acho que cada cena, cada número musical, você consegue enxergar o paralelo, né, com o filme, com outro filme. Acho que tu faz várias homenagens, vários easter eggs. Aliás, eu esqueci de falar de um também, tem uma... A cômoda que foi usada logo na entrada da casa dos Banks é a mesma cômoda que eles usam na entrada da casa do Jane, do Michael, né? Que a Jane foi lá.
Mas eu concordo com isso que a Mariana tá falando, no sentido de que isso eu acho uma coisa muito difícil de fazer, que eu acho que o filme faz bem. É que ele é um filme que, ele ao mesmo tempo, ele é o filme antigo, ele é também
ele
um
é
filme novo.
É.
Eu acho que ele pode pegar uma geração de agora que não vai ver o filme antigo, que quando esse filme passar 1 milhão de vezes na sessão da tarde, em 2030, sabe? Eu acho que esse filme pode pegar toda uma molecada aí e tal, e não invalida o filme anterior. Não é tipo, passa a valer esse agora. Não, ele tem as duas coisas. É uma continuação, mas você não precisa ter visto o outro. O outro não deixa um gancho pra uma coisa, entendeu? Eles conseguem...
Eu poucos concordo com o que o Bruno falou também, essa coisa do, pô, podia ter um Super Califórnia, sei que espelhado, podia ter, né? Ia ser maneiro também, mas eu acho que o Rob Marshall, nas entrevistas dele, ele fala o tempo todo do como eles foram cuidadosos pra dosar essas homenagens. Ele falava sempre que ele fazia uma homenagem ao filme, ele falava assim, ah, we felt like we've earned it, né? Era como se a gente tivesse trabalhado pra...
Rob Marshall é o diretor.
É o diretor, assim, quer dizer, a gente deu elementos novos e aí a gente ganha, né, uma cartinha pra poder enfiar ali um elemento do filme antigo. Então não sei também até que ponto ele achou que talvez, não sei, talvez ele tivesse achado que isso ia ser demais, ia ser entregar demais, ia ser... Não sei, mas eu percebi nas entrevistas dele que ele foi muito cuidadoso pra dosar essas homenagens, né?
E vamos lá, é muito cuidadoso o filme mesmo. O filme é lindo,
sim.
É divertido, é pra todo mundo.
Sim.
É, a história, o roteiro é mais arrumado que o primeiro também, né?
Mas porque, pô, não é 64 mais, né?
É mais dinâmico,
meio,
né?
Maniqueísta, mas fica claro quem é o vilão. Ele aparece no começo e volta no final.
Eu queria só fazer um parênteses aí, que dentro desse esquema do roteiro, outra coisa que me incomoda um pouco também é que tem uma lição que é dada pro pai, que o pai não precisa aprender. Tipo, ela ensina o pai a relaxar e voar de balão e tal. Mas então a coisa que o pai é relaxado. O pai não, porra, não consegue guardar a porra de uma ação que vai salvar a vida dele e guarda os desenhos e tal. O pai é um mulambo, um maluco, é um vagabundo, um hippie de Santa Teresa.
O cara fala que é artista e depois vai trabalhar no banco, né?
O hippie de Santa Teresa.
Porra, o cara é todo artista, o caralho é quatro, aí ele precisa aprender a voar de balão? Tá maluco, ele precisa aprender a fazer uma planilha no Excel, caralho.
Acho que talvez seja uma lição pra todo... Acho que os outros personagens precisam. Talvez seja isso. Talvez, tipo assim, olha, esse cara já aprendeu. Todos os outros vocês, porque na verdade também é um juízo final, né? Pega o balão. Se você voar, tu tá no caminho certo. É mais ou menos isso. Tanto que os dois assistentes do vilão só conseguem voar sozinhos, juntos, né? Vocês dois juntos, um equilibra o outro. É legal.
Ah,
não
tinha reparado isso.
Eu também não lembrava dessa do vilão.
Os dois assistentes do vilão, que são dois comediantes, né? São bem bons. Eles conseguem voar no mesmo balão. E o vilão não, né? O vilão não...
Uma coisa que eu achei legal foi a questão do cara lá que solta o coronel lá, que mora em cima da casa, que no primeiro filme tá lá,
que
ele envelhece,
né? Que trata a casa como um navio, né?
O fato de ter... Ele tá sempre 6 segundos atrasado, né?
Ele tá sempre reclamando que o Big Ben tá atrasado.
Na verdade, ele tava no tempo certo, né? Tipo, ele veio do futuro, sei lá.
Sim, verdade.
alternativa, achei maneiro.
Sim. Verdade, bem lembrado, que de novo uma puta homenagem, né? E adicionando um elemento novo além disso, né? Muito legal.
É. Aquela cena final é bacana de mudar a hora do Big Bang e tal. Me lembrou um pouco De Volta pro Futuro, né? De você pendurar as paradas ali. Eu fico um pouco frustrado que, cara, Mary Poppins chega, voa e ajeita. Tipo, porra, eu fiquei tenso à toa. Isso aí, o filme todo.
Mas, são essas coisas que eu fico falando também, tipo, pra que todo aquele bafafá do Lin-Manuel Miranda fazendo aquilo ali e ela vai lá e voa?
Exatamente.
Assim, deixa ela fazer um negócio já de primeira, sabe? Concordo, pra que vai dar esse momento pra ele também, entendeu? São essas coisas que ficaram me incomodando, assim.
Verdade, podia ter nessa hora, né? Ela ir lá e consertar o negócio, é verdade, é legal.
Agora o filme consegue com esse final, porque somado a isso ainda tem lá os pais correndo pra chegar a tempo pra entregar o documento no banco e tal, ele consegue botar um pouquinho mais de risco e de tensão que o outro filme não tem, que o original não tem. O original é um pouco mais linearzão, né? Esse aí tem uma sensação de, ih, vai dar merda. Né? Isso eu acho que dá um elemento.
Não é mais esquetado, né? Na verdade, não é linear, ele é meio espalhado tudo. São esquetes espalhados, dá até pra mudar a ordem, né? Talvez esse seja mais linear no sentido de história.
Não, eu acho que, na verdade, também é muita informação, eu acho. Eles quiseram falar muita coisa e fazer muita coisa. Tipo, tem uma história paralela rolando entre a irmã, né? A tia das crianças e o Manuel Miranda.
É.
E aí tem a cozinheira também, que é uma atriz foda, que é super não aproveitada, tipo, o que ela tá fazendo ali, sabe? Quem é ela ali naquela... Tipo assim, eu acho que foi muita coisa que é muito legal na teoria, mas que não conseguiu deliver, sabe? Não aconteceu exatamente. Pra mim.
Eu acho que a gente tem uma... Enfim, tem uma expectativa grande em cima do retorno de Mary Poppins. Eu acho que somos todos, pelo jeito que a gente falou tão amorosamente do primeiro filme, né? Eu acho que a gente chega ali com uma expectativa que, cara, coitado da Emily Blunt, né? De atender a todos nós. Mas eu tenho uma fé, uma esperança de que o filme vai agradar uma nova geração, uma galera. Sim. Aí. Agora, a parte que mais me tocou, que foi mais contundente pra mim, é a hora que tá todo mundo voando de balão. Lá no fundo você vê um padre gritando, isso não é engraçado!
E olha, eu acho que não tem outra escalação possível. Eu acho que só que a única crítica que eu posso fazer à Emily Blunt é que ela não é a Julie Andrews, que é muito difícil. Mas eu não
tá tão afiada, né? Tá meio Blunt.
Ser escalada. E espero que tenha mais um, né? Tem mais agora. Tem mais um filme planejado.
Sério? Não. A gente tem que esperar 20 anos pra ver qual é a merda que aquelas crianças vão aprontar agora.
The Revenge.
Sim, tem mais um Mary Poppins, minha filha. Claro, esse foi super bem.
Revenge já Mary Poppins.
Ah, foi bem de bilheteria esse, é?
Foi. Vamos dar uma olhada na bilheteria final? Vamos ver aqui.
Pô, imagina. Quantas gerações querem ver isso daí? Várias. Foi parte da nossa infância, mas também, pô, foi dos nossos pais isso.
Bem, vamos esperar agora, né, que tendo aí o segundo Mary Poppins, que a gente tem aí a noviça ainda mais rebelde.
Ai, meu Deus, que medo.
Altas aventuras.
Não, a noviça rebelde já dá pra fazer um remake. É que a Disney não quis fazer um remake, né? Ela preferiu fazer uma continuação. Ela preferiu fazer o bom e velho reboot, que chama agora.
Mas, cara, realmente, noviça rebelde não precisa de um remake.
5 milhões de...
eu tinha visto informação em algum lugar também, mas me perdi. Acho que eu chegava quase 400, que eu lembro.
Então, podemos esperar um filme novo aí, então. A gente tem ideia de data, Bruno?
Não, essa. Não,
o Bruno
não tem...
recebe todos esses memorandos da Disney, ele recebe. E aí.
Não, o que eu sei é que ela assinou o contrato já. Tipo, se eles forem fazer outra, ela tem que fazer. Aquele contrato que te amarra. Tanto ela quanto o Lin-Manuel Miranda.
Ai, maravilhoso.
E. 400 milhões de dólares internacionalmente. Tudo bem que não é o bilhão que os heróis têm feito, né? Não passou aquela não entrou pro clube do 1 bilhão, né?
Ah, mas vai bem, né? Vai bem. 400 já, pô, é
depende
bom.
Depende do custo, né?
Acho que já tá acima de Liga da Justiça, não tá, não?
Mas acima da Liga da Justiça, eu acho que isso. Esse prato na minha frente aqui tá acima da Liga da Justiça.
Com certeza.
Mas é bem maneiro se a Mary Poppins com um guarda-chuva só derrotar a Liga da Justiça inteira.
Errado, eu sei que o nome da mãe dela seja Marta também. Listen, kicks me out of doshas. Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilistic kicks me out of doshas. I'm the little of the lie. I'm the little of the lie. I'm the little of the lie. I'm the little of the lie.
Aliás, Bruno, você tá com um podcast e com um canal também. Quer aproveitar pra fazer o jabá logo agora?
Nós, mas é claro, eu só topei vim aqui por isso, para fazer o meu merchandising pra você. Eu tenho um podcast, então você que gosta de podcast, tá lá no Overcast, overcast.com.br/diário-semanal. O Diário Semanal é o único podcast do Brasil gravado com plateia. A gente dá as notícias com humor, como se fosse o Weekend Update do Saturday Night Live. A gente tem convidados que satirizam políticos, já passou por... O Gustavo Mendes vai lá fazer a Dilma, o Hugo Guimarães faz o Paloma. A gente tá agendado já, com 2 anos de antecedência, pro Caruso ir lá fazer o Temer dele também. Provavelmente vai dar tempo quando o Temer já for dessa pra uma melhor. A gente vai entrevistar o Temer.
Mas vem cá, ele tá no YouTube também, era isso que eu ia perguntar, né?
Tá no YouTube. No YouTube é a versão em vídeo, 2 vezes por semana. E no podcast a gente faz uma versão semanal. E aí também tem um bate-papo com o elenco e os redatores da semana sobre os bastidores de ter feito aquele programa. Diário Semanal, espero vocês lá, se inscrevam.
Beleza, todos os ouvintes do podcastadores têm obrigação de ir lá prestigiar o nosso querido convidado Bruno Mota.
Vou dar até um desconto, vai ser de graça. Se você for ouvinte do podcastadores, logo sem se inscrever, não vai ter problema.
E aí quando chegar lá, fala, vim pelo podcastadores. Só pra gente ver como é que tá o nosso bode. Said it to me, girl, and now he calls me wife. She's supercalifragilisticexpialidocious. 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 Supercalifragilisticexpialidocious.